extremamente necessária, né? A gente tem algumas expressões básicas, inclusive a nossa convidada vai falar sobre isso, né? É, welcome, who can I help you? This way, please. É, thank you. Então são algumas expressões básicas que às vezes a gente não sabe nem isso, né? Não sabe se comunicar nem dessa forma, né? Excuse me, um pedido, enfim. Então, pequenas atitudes, essas pequenas atitudes dentro do mercado, do trabalho, elas geram grande impressão no visitante. E aí nós vamos partir para explicar um pouco melhor todas essas expressões e a utilização delas.
Muito bem, então tá na hora da gente apresentar a nossa convidada especial, a professora de inglês, Rebeca Campos. E aí, professora, vou fazer uma saudação, vou me arriscar a fazer uma saudação em inglês. Good morning. Welcome to our program.
Muito bem.
Conquista tu.
Good morning, Andrea. Good morning, Luiz. Good morning, os nossos ouvintes. Eu sinto muito prazer de estar aqui. Muito obrigada pelo convite para participar do Conquista Tour com vocês, dessa conversa aqui com vocês.
Muito bem. Fala um pouquinho, professora, sobre essa importância do inglês hoje para quem trabalha ou deseja trabalhar com turismo.
Sim. Então, quando a gente fala da importância do inglês, é importante a gente entender o inglês como uma língua franca, né? O inglês hoje ele é uma língua franca. O que isso significa? Ele serve de ponte de comunicação entre pessoas de diversos países, né? Sem que necessariamente elas tenham o inglês como a língua materna. Então, você pode estar se comunicando com alguém de diversas... com um grupo... com pessoas de diversas línguas diferentes e usando o inglês como ponte de comunicação, né? E dentro da área do turismo, isso é essencial, porque hotéis, motoristas, né, recepcionistas precisam lidar com um público diverso. Então, o inglês não está assim como algo distante, mas sim como uma ferramenta de comunicação no dia a dia do trabalho, né? Fazendo toda a diferença realmente dentro da área do turismo.
Ô André, nós convidamos Rebeca aqui porque semana passada foi lançado um curso aqui pelo Governo do Estado, juntamente com a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, que está sendo executado pelo SENAC, que é inglês básico para os serviços turísticos, não é isso?
Isso, exato.
Então, assim, a cidade, o governo de maneira geral, tanto o estadual como o municipal, os governos, eles têm investido nessa área do turismo e as pessoas precisam se qualificar para poder, quando a demanda crescer, elas estarem preparadas para esse receber. E aí me vem à cabeça uma questão, eu falei aqui no início do programa que eu já fiz várias vezes, né, já tentei concluir e passei por metodologias diferentes, né? Eu comecei estudando inglês britânico, aí depois passei pelo inglês americano, aí comecei numa determinada metodologia. E hoje em dia eu percebo que existem várias formas de você estudar inglês, né? Porque as pessoas ficam muito presas ao que é tradicional. Ah, eu vou para uma sala de aula, eu vou sentar e a professora vai falar, eu vou repetir. Como é que funciona isso hoje em dia, Rebeca? Essas metodologias diversas, inclusive... É questão de idade, né? Porque às vezes uma pessoa mais velha não quer estudar ou tem vergonha de estudar com uma pessoa mais jovem, percebe que a pessoa mais jovem às vezes vai compreender mais rápido. Como é que funciona isso hoje em dia dentro dos cursos de inglês, da sua vivência?
Sim, Luiz. Na verdade, esse pensamento, né, como você citou, de eu comecei aprendendo inglês britânico, passei para o americano, às vezes isso cria uma barreira muito grande e coloca o inglês como algo distante, né? Então, por que a gente não falar de aprender um inglês brasileiro, né? Então, quando a gente, né, no início que eu falei do inglês como uma língua franca, é justamente da gente pensar em inglês como uma coisa próxima a nós. Então, essa ideia de perder o nosso sotaque, né? De adotar o sotaque de um país X ou Y, isso a gente não precisa adotar necessariamente, né? A gente pode repensar essa prática. Então, o nosso curso de inglês básico aplicado a serviços turísticos é extremamente voltado para a comunicação e para o dia a dia com situações reais que o profissional de turismo pode encontrar, né? Seja um recepcionista, seja um motorista. Então, nós temos situações voltadas para diversos profissionais e é pensado nisso, na comunicação em si. Se você é nordestino e você vai ter aquele sotaquezinho, Não existe problema nenhum, desde que haja a comunicação, né? Então, se aconteceu a comunicação, se você falou e o outro entendeu, nós atingimos nosso objetivo.
E eu percebo também que essa questão até de sotaque é uma coisa atraente, não é isso? Porque, por exemplo, eu me lembro que quando a gente viaja para outros estados, aqui dentro do Brasil, você viaja para o Rio Grande do Sul, ou você viaja para Goiás, Ceará, você tem sotaque. E isso também é algo atraente, né? Sim. As pessoas gostam. Então, você receber um estrangeiro falar inglês com o seu sotaque, evidentemente que o estrangeiro também vai falar o inglês no sotaque dele. Porque a gente está falando inglês, mas, por exemplo, a gente está falando num japonês falando inglês, num italiano falando inglês, num alemão falando inglês. Ele não vai falar inglês conforme um americano ou inglês, né? Isso, ele vai falar com o sotaque do país dele. Então, essas diferenças a gente precisa entender que são perfeitamente normais e aceitáveis.
Sim, sim.
E que não precisa existir preconceito ou receio nesse sentido.
Ou medo de ter que falar aquela gramática perfeita, né? Sim. Porque nem eles mesmos usam, né, essa gramática tão certinha, né?
Exatamente.
O que a senhora acha, professora, sobre isso?
O interessante é que nem mesmo o americano fala o inglês que a gente pensa, né?
Ou que a gente aprende, né, na escola.
Isso que a gente aprende na escola, porque, como o Luiz falou, nos diferentes estados do Brasil nós temos diferentes sotaques. Então, igualmente, nos outros países, né, nos Estados Unidos, na Inglaterra, vamos ter variações ali de sotaque conforme a região. Então, isso não é algo realmente que a gente tenha que se apegar. Então, se você consegue desenvolver um inglês básico, mas funcional, né, que te ajuda a se comunicar, você já alcançou aí algo realmente que vai fazer a pessoa que você está se atendendo, né, se sentir acolhida, se sentir bem recebida, e isso passa confiança também para o turista, né?
E em relação às palavras ou situações básicas que seriam mais úteis no turismo, o que é que a senhora está ensinando aí nesse curso de inglês básico para o turista?
Eu fui
para atender.
Aula, viu?
Luiz. Você tem que fazer o curso todo, Luiz.
Eu sei, eu concordo com você.
Vai para você poder, né, sanar essa lacuna que
concluir,
você falou.
Né? Minha vida profissional é uma lacuna. Você falou a coisa certa,
né?
Viu?
Não, peraí. Então, vamos organizar aqui. Primeiro, qual é o tempo de duração desse curso e se existem pessoas ainda que podem se inscrever?
O curso tem duração de 60 horas, foram 20 vagas e atualmente a gente está com as inscrições completas.
Ah, que bom, né? Que bom.
Aguarde as próximas oportunidades.
Fiquem,
né,
atentos aí.
Que bom, isso significa que as pessoas estão interessadas,
sim,
né, Luiz?
Sim, na verdade até houve uma procura um pouco maior do que a quantidade de vagas que a gente abriu. Porém, como é um contrato, né, entre o SENAC, o governo do estado, prefeitura, a gente não pôde atender a mais. Então, nesse primeiro momento, o contrato que foi feito foram de 20 alunos e foi rapidamente inscrito esses 20 alunos e estão acontecendo. Mas acreditamos que futuramente vá ter outras oportunidades a ter tido. Então, as pessoas precisam começar a ficar atentas, porque essas oportunidades estão sendo cada vez mais frequentes e as pessoas precisam aproveitar essas oportunidades.
Pronto, então agora, professora Rebeca, fala pra gente o que é que vocês estão aprendendo aí nesse tempo, nesse curso especificamente.
Certinho. Então, logo na nossa primeira aula, a gente já trabalhou com o mais essencial ali da receptionist, né? A recepcionista, logo na entrada do hotel. E tinha uma frase que vai ser muito usada nesse contexto turístico, que é welcome, né? Como ela estava num hotel, ela fez a frase voltada para o hotel, né? Então, welcome to our hotel. E com isso, o nosso guest, que eu tenho conversado com os nossos alunos, que é a nossa pessoa central aí, né? Que é o nosso hóspede, o nosso visitante. E aí ele vai dizer que ele tem uma reserva, né? Chegou no hotel e ele tem uma reserva. Então, I have a reservation. E depois disso, a receptionista, então, precisa saber qual é o nome para fazer essa confirmação. Então, a gente também, né, trabalhou com essa parte de apresentação. What's your name? E esperar o guest responder, então, my name is, ou I am, e dizer seu nome, né? Então, já foi a nossa primeira situação aí, voltada realmente para algo muito necessário.
Que é o primeiro contato, né?
Exato.
Inclusive, na primeira aula, já foi questionado para que cada aluno se apresentasse, não foi em inglês.
Isso.
Qual foi o nome, o que faz, não é isso?
Isso.
E o que mais eu me lembro, não. Mas assim, foi bem interessante.
Eu observo assim que muita gente tem medo. Uhum. Né? Medo de falar, medo. Até numa aula, assim, né? Eu acredito que deve ter muita timidez, né, professora? Como é que vocês trabalham para tirar essa timidez do aluno?
Então, logo na primeira aula, como o Luiz falou, né, eu pedi que eles se apresentassem. E antes dessa apresentação, eu falei que a gente ia fazer alguns combinados. Três combinados, para ser mais exata. O primeiro era de que a gente ia participar da nossa forma. Então, quem é mais extrovertido poderia participar de forma, né, mais expansiva. Quem é mais introvertido, também a gente respeita esse tempo. O segundo combinado era de sempre tentar antes de dizer que não consegue. Porque a gente tem muito essa barreira. A gente pede para a pessoa repetir ou responder algo e ela já fala assim, não, mas eu não sei falar direito, não. Então, nosso combinado foi, antes de você dizer que você não consegue ou que você não sabe, você vai tentar. E o terceiro combinado foi o de respeitar o tempo do colega. Então, se é a vez do colega de responder, dá o tempo para ele pensar, né? Porque quem é mais extrovertido, acaba que às vezes atropela, né? Verdade. Quem é mais introvertido. Então, a gente fez esses três combinados aí, justamente pensando nessa questão dessa barreira, nesse medo, nessa vergonha que às vezes as pessoas têm de participar. E o engraçado é porque a gente teve uma aula ontem e uma aluna que já trabalha, inclusive, na área do turismo, chegou muito insegura, dizendo que, ah, não, mas eu não sei. E conforme a aula foi passando, eu fui percebendo que, na verdade, ela já conhecia um vocabulário até legal já, porque ela já trabalha na área, então ela já sente a necessidade de saber. E apesar dessa insegurança, a aula foi passando, ela foi se soltando, e a gente foi percebendo que, na verdade, ela já até conhecia,
que sim. Que bom. Você lembra qual era o segmento que ela trabalha, assim, dentro do turismo?
Se eu não me engano, ela é uma recepcionista. Isso.
Eu já sei quem é. Foi entrevistada nossa aqui, viu?
Ai,
foi entrevistada nossa aqui. Ela chegou dizendo aqui que era muito tímida. Falou pra dedéu. Gente, olha, é muito interessante. Ontem eu estive novamente lá na sala de aula e alguns alunos já me receberam. Good evening. Eu fiquei, olha que massa. É interessante. Isso é muito importante. E, assim, a gente fica feliz em saber que as pessoas estão quebrando essas barreiras, porque realmente as pessoas julgam muito umas às outras e aquele momento ali não é de julgamento, é de exercitar e errar mesmo. A pessoa está ali. Inclusive, algumas pessoas, quando vão para o mercado de trabalho, ficam com receio de falar de forma equivocada com o turista, mas o turista, ele lhe ajuda. Entendeu? Às vezes você está inseguro, um determinado termo, uma determinada palavra. E dependendo da cultura do turista, ele lhe ajuda, ele, porque ele percebe em você um esforço para essa comunicação acontecer, né? Então, hoje em dia, tem muitos turistas que eles querem que você tente, como a professora aqui colocou, a Rebeca colocou, que você inicie o processo. Se você vai errar, nós erramos falando português, português, não é isso?
É.
A gente muitas vezes dá uma pronúncia errada, coloca a frase num termo equivocado. Imagine aprendendo e exercitando outro idioma.
E tem também todo um preconceito, né? Por exemplo, algumas pessoas pensam assim, né? Ah, se eu vou para os Estados Unidos, eu tenho que chegar lá e falar inglês. Por que que os gringos não vêm para cá e falam português também? Então, é uma desculpa, né? Para poder você se acomodar, continuar acomodado. Uhum. Mas, de uma certa forma, se você for pensar, eles também estão se esforçando para poder falar o nosso idioma, né, professora?
Exatamente. E determinado, o nosso idioma, até onde eu sei, é bem mais complexo do que o próprio inglês. O inglês é mais básico, né? Porque algumas terminologias você pode usar em vários tempos.
Sim.
E o nosso não. A questão da conjugação dos verbos é mais complexo. Então, assim, às vezes é você ter vontade. Claro, exige... Quando você é menor, criança e vai fazer isso, é mais fácil. Mas depois de um certo tempo, exige um esforço a mais. Mas isso é perfeitamente possível e vai depender muito do seu interesse.
Sim, então, falando dessa questão de... Ah, mas por que eles não aprendem, então? Isso volta para aquela nossa ideia de inglês como algo que não é nosso, né? Como inglês, como algo distante. Mas a gente precisa tomar posse, por assim dizer, do inglês e entender que o inglês é uma língua mundial, né? Não pertence mais ao país X ou ao país Y, né? Então... Se a gente abandona essa ideia, a gente deixa esse pensamento de por que que eles não aprendem, né? E também, quando você é um profissional, o interesse também é seu de receber bem,
claro,
né? Você está trabalhando aí, então você quer receber a pessoa bem, você quer ter um diferencial ali na área. E o que o Luiz falou, eu concordo também, que se a gente for comparar, né, a gramática do inglês com a do português, eu acho que a gente tem uma gramática muito mais complexa, né? O português aqui, pensando
exatamente.
Em normativo, a gente tem uma gramática muito mais complexa. Como eu falei, esse curso nosso é voltado mais para comunicação, a gente não tem essa chamada tanto assim, né? Para essa parte de gramática normativa, mas eu já comentei isso com eles, e eles também percebem, né? Como às vezes tem palavra em inglês, que é uma palavra só para feminino e masculino, e que em inglês a gente tem, né, essa diferença. Então, realmente, é algo muito mais, assim, simples do que o que a gente imagina que é.
Agora, professora, a senhora falou aí um pouquinho sobre a primeira aula, né? Esses termos iniciais de recepção, de boas-vindas, etc. E depois, fala um pouquinho aí desse currículo aí, desse curso básico.
O que se pretende fazer durante o curso,
sim,
não é isso?
Sim, dá um spoiler aí.
Sim. Então, como eu falei... as situações são voltadas para diversos profissionais da área do turismo. Então, eu dei esse exemplo inicial, né, que é da pessoa na função de recepcionista. Mas, durante o curso, a gente vai ver diversas outras profissões dentro do turismo. Tá? E diversas outras situações. Então, a gente já teve, por exemplo, a parte em que você se apresenta e diz qual é a sua função, né, passando mais confiança para o visitante. A gente teve com recepcionista, com gerente, com motorista, com garçom.
Uhum.
Então, o objetivo do curso é trazer diferentes situações e diferentes profissões, né?
Até porque mesmo dentro da turma tem pessoas do segmento do turismo de diversas áreas. Aliás, tem pessoas que já estão dentro do segmento do turismo e tem pessoas que ainda não estão...
Que querem entrar.
Exatamente, isso. Né? Uhum. Então, é um público bem diverso, né?
Exato.
Eu percebi isso e enfim, de várias áreas dentro do turismo.
Professora, a senhora já teve alguma experiência em relação àqueles aplicativos que traduzem do celular? É válido esse instrumento, essa ferramenta? Quais são as desvantagens de utilizar essas ferramentas para quem não sabe nada, para quem quer se comunicar, mas não sabe nada?
A pergunta de se é válido, eu acho que se o objetivo é se comunicar, é sempre válido, né? Então, se você não tem outra ferramenta, você utilizar um aplicativo está completamente ali válido também. Eu não tenho costume de utilizar, não saberia nem dar assim exemplos de aplicativos para isso. Mas é claro que é muito diferente de você receber uma pessoa utilizando um aplicativo desse, de você falar diretamente com a pessoa, né?
Ah,
a gente
sem
não
dúvida.
É como se fosse
comparar.
Uma emergência. Eu
isso.
preciso dizer o que está acontecendo, mas não sei falar, então eu vou usar o aplicativo.
Exato.
Mas para o dia a dia, numa recepção do hotel, numa condução de um grupo...
É inviável. Onde a comunicação tem que ser mais rápida, né? E o aplicativo, ele exige o tempo para você poder pesquisar. Uhum. Então, não seria uma comunicação mais direta, né?
Não,
e mais rápida.
Não é só isso, é a questão da frieza. Um aplicativo, ele não vai ter aquela emoção, não vai ter aquela relação de pessoa para pessoa, né? Uhum. Que a gente precisa também passar na comunicação, né?
Teve uma vez, Luiz, que a gente estava conduzindo um grupo, né, para Israel.
Sim.
E aí, a pessoa queria perguntar no restaurante se tinha frango.
Uhum.
Chicken, né? E aí ela não sabia falar chicken. E aí ela começou a bater os braços. Os braços. Bater os braços, né? Pra poder imitar uma galinha, né? Então, são situações bem complicadas que a pessoa que não sabe, né? Teve outra situação no aeroporto que a gente deu muita risada, né? Não é caso de rir, mas não teve jeito. Que uma pessoa que não tava no nosso grupo, era de outro grupo, a gente passando e a gente viu. Ela perguntando pro guarda, né, para o segurança do aeroporto, onde era o banheiro. E ela não sabia falar banheiro. Então ela agachou e fez shh, né?
Difícil, viu? Difícil.
Então são situações como essas básicas, né, Rebeca, que a gente precisa estar preparado, né?
Tem gente que vai falar uma coisa e não sabe naquele idioma. Aí fala em português, aí a pessoa não entende, aí ele fala mais alto como se fosse, né? Xixi!
É
xixi,
banheiro!
Aí fala mais alto como se isso fosse...
Então, a gente precisa usar as ferramentas que a gente tem. Então, apesar, né, de se tornar uma quase cômico aí, mas a pessoa fez o que era necessário para se comunicar, né? Então, a gente usa as ferramentas que a gente tem. Claro que dentro do contexto de um profissional, aí a gente não pode, né, se acomodar a fazer mímicas. Né?
É verdade.
A gente precisa realmente tentar se qualificar. Mas eu estava conversando com os alunos ontem e dizendo que tudo bem se a gente esquecer uma palavra e usar uma outra palavra que a gente lembre, que não seja exatamente apropriada daquele contexto, mas que remeta, né? A gente estava estudando o rideshare driver, que é o motorista de aplicativo. E aí, durante a atividade, uma aluna se esqueceu da palavra rideshare, e aí ele foi e falou app. Eu falei, não é exatamente a palavra que a gente está estudando, né? É a mais apropriada aqui para esse contexto, mas é óbvio que se você usar app, a pessoa vai entender o que você está querendo dizer. Né? Então, assim, você usa a ferramenta que você tem.
E foi legal que ele encontrou uma solução.
Exato.
Uma alternativa,
exato,
né?
Até porque a construção desse repertório, dessa memória, né? Que você vai construindo. Então, o vocabulário vai sendo construído, mas você vai pensando e você vai exercitando. E algumas pessoas se apegam muito na questão da tradução imediata, né? Eu escutei muito isso nas aulas de inglês. Você não tem que traduzir, você tem que compreender. Então, a intenção daquela palavra, a situação que está existindo. Então, muitas pessoas querem escutar o idioma e querem, naquele instante, traduzir para poder compreender. Então, esse processo é um trabalho que você vai ter ao longo do curso, né? As coisas não acontecem da noite para o dia. A criança, quando começa a falar, você, né, ela vai balbuciando algumas palavras, aí você vai ensinando água, né? Biscoito, coisa daqui da nossa região. Ela fala errado, ela não fala água, ela fala aba, fala outras coisas. Depois aí ela vai aumentando. Mesma coisa, penso eu, é a questão do idioma. Você vai crescendo, vai, além de ampliando o seu vocabulário, você vai introduzindo palavras novas até aquilo ali ficar registrado em sua mente.
É, se tornar familiar, né?
E isso, eu concordo completamente com o que o Luiz falou. A gente tem uma ideia errada, às vezes, de fluência. E a gente acha que a gente só sabe inglês se a gente dominar todas as palavras. Mas se a gente parar para pensar, a gente não sabe todas as palavras em português.
Exatamente, né? É verdade.
Então, assim, se eu esqueci a palavra X em inglês, mas eu sei dar uma explicação que vai levar a pessoa a entender que é aquela palavra que eu quero falar, isso também é fluência.
Sim,
né?
Claro.
Então, eu não preciso ter um domínio de todas as palavras.
Uhum.
Não é? E aí, eu sempre faço esse questionamento, quando alguém pergunta, assim, porque às vezes o professor de inglês é visto como dicionário, né? O aluno pergunta uma palavra lá que você nunca usou na vida e ele quer que você fale a tradução. Eu falo, ó, essa palavra eu não sei, a gente pode pesquisar. E aí, às vezes, o aluno fala assim, ué, mas você não sabe inglês? Eu falo, eu também sei português, mas eu não sei todas as palavras em português.
É verdade.
E nesse setor de turismo, existem algumas palavras específicas, né? Que aí, tanto nos hotéis quanto em outras situações.
Até no curso, quando a gente fala assim, vocês vão aprender a fazer um check-in. Aí a pessoa faz, o que é check-in? Aí você vai explicar, né? Check-out, check-in, transfer, travel. Agency.
Inclusive, no turismo existem muitos termos.
Muitas terminologias técnicas da área de turismo que vieram do inglês e que são usadas até hoje, né? E que as pessoas usam. Então, a gente precisa ter essa compreensão. Você não precisa ter uma tradução, você precisa compreender o contexto.
Igual o Luiz sempre fala aqui do trade.
Do trade turístico.
Pronto.
Que pode ser aportuguesado, gente. É porque a gente aprende de uma forma e as coisas vão mudando, né? Uhum. Então, eu uso trade ainda para uma questão até de que eu aprendi dessa maneira. Mas hoje em dia eu concordo com o André, né? O grupo, a equipe, as empresas que compõem o turismo, que a gente, eu falo trade, mas eu posso usar de outra forma. Então, assim é a questão da comunicação.
Sim, e dentro do turismo tem realmente um vocabulário extenso, né, que é utilizado em inglês. Claro que a gente coloca a nossa forma de falar, né?
Sim.
O check-in mesmo, que seria check-in, né? A gente coloca aí o transfer, que seria transfer, né? Mas que já são palavras que já estão no nosso vocabulário, né? Uhum. Então, isso facilita ainda mais, porque você chega num curso de inglês básico voltado para turismo, você vai ver palavras que, na verdade, se você já trabalha com turismo, que já estão dentro do seu contexto, né?
Exatamente. Eu me lembro do termo no hotel, às vezes, que eu acho que é usado hoje em dia. Você vai utilizar, você quer ir num hotel que tem um parque aquático, mas você não quer se hospedar. Você quer apenas utilizar. O pessoal, a gente pode oferecer o day use. Aí, né? O que seria o day use? É essa taxa que se paga para utilizar a área social do hotel, piscina, etc, tal, sauna, se for o caso.
Por um dia.
Mas você não vai se hospedar. Então, então tem muita terminologia que vem do inglês e que a gente usa no turismo o tempo todo.
Isso mesmo.
Tá, então, né, a importância de aprender um idioma, né, não é assim, como a professora falou no início, o inglês acaba sendo esse idioma universal, né, mas também tem o francês, tem o espanhol, que pode ser também os próximos passos de quem já está aprendendo inglês, né, Luiz?
A gente tá falando de inglês, mas tem pessoas que têm um desejo de aprender eu tenho uma sobrinha que mora na Alemanha, e que ela para ir para a Alemanha, porque surgiu uma oportunidade de uma bolsa na Alemanha para ela trabalhar, ela foi estudar alemão, estudou alemão, conseguiu essa bolsa, mora na Alemanha, eu acho que inclusive ela não volta mais, que ela está muito bem na Alemanha, fala inglês também, porque ela trabalha numa área em que ela precisa dominar o idioma, porque mora lá, mas ela precisa falar inglês para se comunicar, inclusive com pessoas de outros países e outras áreas. Então, é isso. É você também ter afinidade com o idioma que você deseja aprender. Né? A gente está falando inglês, porque como já foi dito aqui, é uma questão universal, né? Básica, dentro do turismo principalmente. Mas você pode, paralelo a isso, estudar um francês, um espanhol. Né? Tem um aluno lá, um aluno até que já foi entrevistado nosso aqui, que é Manuel. Que ele gosta muito de espanhol, né? Mas ele tá fazendo curso de inglês, porque ele entende que ele também tem que ter esse domínio. Ele pode até não trabalhar especificamente com inglês, mas ele precisa conhecer o básico justamente para essa intenção do curso, que é se comunicar. Você vai aprender a se comunicar.
Tá aí, professora. Quero agradecer demais aqui sua presença. Rebeca Campos, professora de inglês, tá com curso de inglês básico para atividades voltadas ao turismo, né? Isso, Luiz. Quero agradecer demais, né? Thank you.
Thank you, André. Eu que agradeço. Muito feliz com o convite. Muito obrigada.
E fica aí, né, o convite para que os nossos ouvintes que se interessem, né, por essa área, fiquem atentos para os próximos cursos, né, Luiz? Porque esse já está com a lotação máxima.
Pois é, tem acontecido muitos cursos na área de turismo, tem aumentado a demanda, tem aumentado a procura, o nosso município, a nossa região tem crescido nesse sentido, né? Semana passada nós tivemos aqui em Barra do Choça o lançamento da Rota dos Cafés Especiais, né?
Sim.
E vieram agentes de viagens de outros estados conhecer a rota. Futuramente vão vir agentes de viagens aqui da Bahia, de Salvador, se eu não me engano, conhecer essas rotas. Então, o turismo na nossa região tem crescido muito.
E
né?
Tende a crescer ainda mais, né?
Exatamente. Então, quem tem um olhar empreendedor, né, procura investir. A questão do idioma faz parte desse investimento. Então, é isso. A gente está aqui para fomentar esse entendimento, esse crescimento do turismo na nossa cidade e na nossa região.
Com certeza. Talvez Vitória da Conquista ainda não perceba totalmente, né, esse potencial.
Sim.
Mas a gente já está ligando o sinal de alerta aqui, né? Quem se preparar antes vai sair na frente
depois. Exatamente, vai ganhar mercado, exatamente.
Exatamente. Então, se você quer trabalhar com turismo, não espere, né, o boom. Já se prepare, já comece, aprenda uma nova língua. Pode ser que esse seja o passo que falta, né, para transformar sua carreira e sua trajetória profissional, Luiz.
Exatamente. Gente, muito obrigado por hoje. Um abraço a todos. Sim, um abraço especial aos alunos do curso de inglês.
Ah, é verdade.
Né? Que ontem eu falei, ó, amanhã sintonizem a rádio. Aí foi um aluno, você vai mandar um abraço pra gente, você vai citar a gente, não foi isso, professora?
Ainda queria que fosse nome por nome.
Poxa!
Eu digo, não, peraí, aí também já é demais, né? Então, um abraço a todos os alunos do curso de inglês aqui da professora Rebeca, lá no Senac. Esperamos que vocês estejam gostando. Esperamos que vocês estimulem outras pessoas a investirem na questão do idioma, tá bom? E na próxima edição, vamos trazer mais ideias, mais debates para fortalecer o turismo em nossa cidade e região cada vez mais.
Para encerrar, Rebeca, deixa suas redes sociais aí para que as pessoas, né, interessadas possam entrar em contato, conhecer mais um pouquinho do seu trabalho. Deixa aí para gente.
Na verdade, eu tenho um site no ar.
Olha!
Tem um site?
Sim.
Ah, não tô sabendo disso não, anuncia aí.
É o www.inglescomrebeca.com. Tá? Então lá você consegue...
Tem dicas também?
Lá você consegue encontrar a minha rede social, o meu telefone. E essas dicas vamos ver mais pra frente.
Ah, muito bem.
Como é o nome do site? Repete aí.
Inglescomrebeca.com.
Pronto, tá aí, tá feito o convite, então. E a gente agradece também ao nosso ouvinte, agradece aí a sua audiência. Lembrando que terça-feira que vem a gente volta com mais um Conquista Tu. E no sábado, às 14h, a reprise do programa de hoje. Um abraço, daqui a pouquinho tem o Fala Conquista com Guilherme Barbosa e Samara Dias. Você continua aí na sintonia da Rádio Câmara. Um abraço, tchau, tchau.
Sou cora, sou cora. verdadeira homenagem. Grande abraço à Bahia. Faz tanto tempo que eu não vou lá na Bahia. Faz tanto tempo que eu não vou lá na Bahia.
Domingo, dominguinho, a Bahia tá mudada. Vem pra cá devagarinho, vem pra cá devagarinho. Chegando aqui meu povo vai gostar. Você vai tocar no trio de Dodô e Osmar. Pensando bem nas mamas da latinha, traz a mais irmã doce pra mãe menininha. Chegando aqui meu povo vai gostar, você vai tocar no trio de Dodô e Osmar. Pensando bem nas mamas da latinha, traz a mais irmã doce pra mãe menininha. Chegando aqui meu povo vai gostar. Você vai tocar no trio de Dodô e Osmar. Pensando bem nas mamas da latinha, traz a mais irmã doce pra mãe menininha. Chegando aqui meu povo vai gostar. Você vai tocar no trio de Dodô e Osmar. Pensando bem nas mamas da latinha, traz a mais irmã doce pra mãe menininha.
Pois é, meu amigo Edson, eu na Bahia não vou tocar só no Dodô e Osmar, não, rapaz. Que negócio é esse? Vou tocar no Carnaforró também.
Rádio Câmara.
A voz da Casa do Povo.
Vai trabalhar, vagabundo, vai trabalhar, criatura. Deus permite a todo mundo uma loucura. Passo domingo em família, segunda-feira, beleza. Embarca com alegria na correnteza. Prepara o teu documento, carimba o teu coração. Não perde nenhum momento, perde a razão. Pode esquecer a mulata, pode esquecer o bilhar. Pode apertar a gravata, vai te enforcar. Vai te entregar, vai te estragar. Vai trabalhar, vê se não dorme no ponto. Reúne as economias, perde os três contos no conto da loteria. Passo domingo no mangue, segunda-feira vazia. Ganhar no banco de sangue pra mais um dia. Cuidado com o viaduto, cuidado com o avião. Não perde mais um minuto, perde a questão. Tenta pensar no futuro, no escuro, tenta pensar. Vai renovar teu seguro, vai caducar. Vai te entregar, vai te estragar. Vai trabalhar. Passo domingo sozinho, segunda-feira desgraça. Sem pai nem mãe, sem vizinho, em plena praça. Vai terminar moribundo, com um pouco de paciência. No fim da fila, do fundo da previdência. Parte tranquilo, irmão, descansa na paz de Deus. Deixaste casa e pensão só para os teus. A criançada chorando, tua mulher vai suar pra botar outro malandro no teu lugar. Vai te entregar, vai te estragar, vai te enforcar, vai caducar.
ZYV593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
A doação de órgãos salva vidas.
Sua família precisa saber que você deseja doar seus órgãos após a morte. Não é necessário deixar essa vontade expressa em documentos ou cartórios. Sabendo do seu desejo, seus familiares só precisarão autorizar a doação, que pode ser de órgãos e de tecidos.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, 0 horas, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em 3 horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
E três.
Girl, close your eyes, let that rhythm get into you. Don't de você. Eu não mereço isso. E se eu puder escolher? Mas não vai ser possível. O que adianta eu rezando com você me olhando? Outro dia você, eu vou ficar doente. E fico muda de vez, só de sentir seu cheiro. Eu calada gritando com você me olhando. Só de saber ter que te ver a semana inteira. Que adianta eu rezando com você me olhando? Outro dia você, eu vou ficar doente. E fico muda de vez, só de sentir seu cheiro. Eu calada gritando.
Câmara, Vitória da Conquista.
And when I go away, I know my heart can stay, but my love, it's understood, it's in the hands of my love. My love does it. Comets burn, I still find something love in my love. It's understood, it's everywhere with my love. My love does it good. Oh, oh. My
Como um troféu no meio da multidão.